Estou anunciando ele na Rádio do Brasil.
Valeu, Andrezão. Obrigado também, Bruno. Andrezão, André Luiz Mendes fez a narração. O Bruno fez as reportagens desse empate sem gols entre Flamengo e Atlético Mineiro pela rodada de número 33 do Campeonato Brasileiro. Empate que deu somoca, não somou mais um pontinho. Flamengo fica no G4, com o mesmo número de pontos que o Inter, 59. Já o Atlético Mineiro está lá na parte intermediária da tabela, em 11º lugar. Um empate que não é ruim, é ruim para os dois, né? O Flamengo, se ainda tinha algum sonho de chegar ao título do Campeonato Brasileiro, faltando agora apenas 5 rodadas para o final da competição, está a 9 pontos do líder Botafogo, e tem ainda pela frente o Fortaleza e o Palmeiras também à frente. Acho que muito difícil que o Flamengo consiga disputar esse Brasileirão. Enfim, matematicamente ainda é possível, né? A gente tem 15 pontos em disputa, a diferença para o líder é de 9. Pela matemática, ainda há chances matemáticas, mas a gente sabe que futebol não é matemática, entram outras coisas. O Flamengo teria que não só ganhar praticamente todos os seus jogos, como também contar que os times que estão à frente, que no caso é o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo, tropecem, o que é pouco provável, né? Principalmente pelas campanhas que a gente está vendo, a tendência. Então, esses três times que estão aí na frente são times que vem brigando, vem fazendo boas atuações, vem ganhando todo mundo pela frente. Então dificilmente esses times aí vão derrapar. Obviamente vão perder, vão ter um tropeçozinho, um empate aqui ou acolá, mas são times que devem ganhar a maioria dos seus compromissos. Enfim, o jogo foi um jogo bastante movimentado. 0-0 realmente não traduz o placar dessa partida. O primeiro tempo, então, o Flamengo abusou de perder oportunidades. Foram muitas, e eu não tenho aqui o scout do jogo, daqui a pouco eu vou ter, mas o Flamengo perdeu muitas oportunidades, inclusive teve um pênalti perdido, um pênalti em que o Wesley, né, até que o Andrezão destacava, e realmente tem razão, o Wesley foi o melhor jogador em campo do Flamengo, correu muito, apoiou. Ele roubou uma bola, avançou dentro da grande área e o Lianco meio que tropeçou e acabou derrubando o Wesley. Pênalti, claro, nenhuma dúvida quanto a isso. O Davi Luiz foi para a cobrança, mas bateu mal, bateu fraco, a meia altura. Um pênalti perfeito para o excelente goleiro Everson pegar. Mas o Everson não pegou só o pênalti, não. Pegou muitas bolas. Foi realmente o melhor em campo. Está me chegando aqui agora os números do jogo. Sim, já tem aqui o scout do jogo. Posse de bola, o Flamengo teve 54% da posse de bola e o Atlético Mineiro 46%. Finalizações, olha, o Flamengo finalizou 25 vezes e o Atlético 16, ou seja, é um jogo que não poderia ser 0-0. As duas equipes realmente chutaram bastante ao gol. Dessas 16 tantas finalizações, 6 delas foram para o gol do Flamengo e 2 do Atlético foram para o gol. Mas foi um jogo bastante movimentado, um jogo com muitas oportunidades, mas que só não entraram, principalmente pelo lado do Flamengo, pela grande atuação do goleiro Everson. Esse sim, não só o melhor, melhor jogador do Atlético Mineiro, mas também como o melhor jogador dentro de campo, realmente evitou que o Flamengo conquistasse a vitória, que seria uma vitória importante, porque poderia acender a chama para o Flamengo ainda buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Pode buscar, matematicamente ainda é possível, mas hoje já deixou escapar 2 pontos para tentar diminuir a diferença para os líderes. A torcida do Flamengo está feliz da vida, 59 mil torcedores foram ao Maracanã, hoje que foi um dia chuvoso no Rio de Janeiro, não choveu durante o horário do jogo, mas foi um dia com bastante chuva e a chuva parou, pelo menos para o espetáculo. Que bom que não houve chuva durante o jogo. Então a gente teve esse primeiro tempo em que o Flamengo empilhou oportunidades, inclusive desperdiçou um pênalti, todas elas parando aí no excelente goleiro Everson. Veio o segundo tempo E a tônica do jogo continua a mesma. O Flamengo em cima, também desperdiçando oportunidades, teve bola na trave com o Matheus Gonçalves, teve outras defesas boas do Everson. Só que em dado momento, o Flamengo cansou. Ali por volta dos 28, 30 minutos do segundo tempo, era normal que o time cansasse devido à intensidade que o time colocou. E aí esse é o problema, né? Ou seja, jogou tanto, encurralou tanto o adversário, mas não conseguiu fazer os gols. E aí cansou. E nessa que cansou, o Milito também fez algumas substituições. Colocou o Paulinho, que é o titular dessa equipe, mas que nem vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Era um jogador que estava sendo poupado para jogar apenas nas Copas, ou seja, na Copa do Brasil e na Libertadores. Só que agora a situação do Galo mudou. Depois de perder a Copa do Brasil para o Flamengo, ainda vai ter a disputa aí da Libertadores. Mas se o Atlético Mineiro não conseguir ser campeão da Libertadores, está correndo o risco de não conseguir vaga pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, ele estaria fora. Independente, que a gente ainda não sabe quantas vagas os times brasileiros vão ter nessa Libertadores. Por enquanto está tendo G7, porque o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil. Se a gente tiver o Botafogo campeão da Libertadores, isso pode ser G8. E se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana, lembrando que o Cabuloso vai enfrentar o Racing, podemos aí ter um G9. Mas mesmo assim, se for G9, o Atlético Mineiro estaria fora aí da próxima Libertadores, caso não vença, ou seja, a final aí no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, contra o Atlético Mineiro, essa final alvinegra. Final que eu acho que o Botafogo é favorito, pelo momento e também pelo time. O Atlético Mineiro é esse time que fez durante a temporada grandes atuações, e em outras é um time bastante bipolar, para usar uma palavra da política da saúde mental, né? Ou seja, é um time que em uma partida faz uma espetacular atuação, em outras, enfim, parece que nem entra em campo. E as últimas partidas do Atlético Mineiro não têm sido boas. Fez dois jogos ruins contra o Flamengo foi melhor. Não só o Flamengo foi melhor, mas o Atlético também não foi bem, não teve performance. A gente viu um Atlético apático, não apático de vontade de ganhar, porque todos querem ganhar, mas uma falta de criatividade, um time que muito previsível, um time que toca a bola às vezes de forma muito burocrática, fica dependendo muito de uma jogada individual do Paulinho ou do próprio Hulk. No Campeonato Brasileiro, diferente da Copa do Brasil, o Atlético pôde utilizar o Deyverson e o Fausto Veras. O Deyverson realmente até foi um personagem do jogo, ele tentou realmente desestabilizar os jogadores do Flamengo, segurando a bola, fazendo algumas gracinhas, mas não foi suficiente, né? O Deyverson também não teve uma atuação, não passou em branco, porque ele realmente é um personagem, mas pelo futebol apresentado, não foi o futebol que o levou a ser destaque do jogo. Enfim, mas o Deyverson é um jogador importante que o Atlético pode utilizar tanto aí no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Não pôde utilizar na Copa do Brasil porque ele já tinha jogado a competição com a camisa de outro clube. E esse segundo tempo, então, começou como terminou o primeiro, com o Flamengo em cima, desperdiçando várias oportunidades, esbarrando no bom goleiro Everson. A partir dos 28 minutos, a gente teve essa queda de rendimento, o cansaço realmente do time do Flamengo. O Milito mexeu antes, colocou o Alisson e o Paulinho, e aí o Atlético Mineiro parecia aquele lutador de boxe que passa os rounds todos apanhando muito, mas não vai a nocaute, e começou a sair das lonas ali, das cordas, aliás, não foi a lona, o Galo, começou a reagir e teve algumas oportunidades aí com o próprio Paulinho, começou a atacar mais, a propor mais o jogo, mas também não conseguiu ser efetivo. Aí o goleiro Rossi pegou um bom chute do Scarpa de longe, mas faltou um pouquinho mais de pontaria aí para o Atlético Mineiro chegar a esse gol. E aí o jogo, o Felipe Luiz tinha problemas, tinha um banco com muitos jovens. A gente sabe que o Flamengo Está com 4 jogadores cedidos às seleções, agora nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Gerson, o Léo Ortiz para a seleção brasileira. O Arrascaeta e o Varela para a seleção do Uruguai. São vários contundidos, Pulgar. E também, além dessas contusões todas, tem o caso o Gabigol, essa novela, se o Gabigol vai ou não vai. O jogador disse que vai embora, que o provável destino do Gabigol é o Cruzeiro, mas ainda nada foi confirmado pelo time da Raposa. O Gabigol até foi, né? Estava presente ao Maracanã, assistiu o jogo dos camarotes, não foi às arquibancadas, no setor norte, onde se concentram as principais torcidas organizadas do Flamengo. Enfim, e saiu bem antes. Ainda era, as câmeras mostraram que por volta de 30 minutos do segundo tempo, o Gabigol se levantou, certamente deve ter alguma coisa para fazer na noite do Rio de Janeiro, que não para, é sempre bastante agitado a night carioca, e não viu seus companheiros jogarem os últimos 20 minutos, né? Tivemos mais 5 minutos de acréscimos, mas ninguém conseguiu mexer no placar. É sobre o episódio do Gabigol, a gente até comentou durante a transmissão, e a minha opinião é que o Gabigol errou o tempo. O Gabigol tinha todo o direito de sair do Flamengo, tem todo o direito e talvez deva sair realmente agora no final do ano, mas errou o tempo, né? Em meio a uma comemoração, o Flamengo ali sendo pentacampeão da Copa do Brasil, uma competição difícil, naquela circunstância que foi aquele jogo lá na Arena MRV, com a torcida atirando bombas, copos, tudo que via pela frente, tentando invadir. E o Flamengo quase ganhando, ou seja, ganhando o campeonato, e o Gabigol falando que vai embora do Flamengo. Enfim, faltou um pouco de time, um pouco de bom senso. Isso demonstra que tem um certo vaidade, obviamente. Todos os jogadores são muito vaidosos, os jovens também são jovens, ganham muito dinheiro, ganham fama. Mas nenhum jogador vai ser maior do que a instituição. Nem o Zico, que é o maior, no meu entendimento, é o maior ídolo do Flamengo, é superior à instituição Flamengo. Esses jogadores vão passar e a instituição vai continuar. Gente, estamos chegando aí ao final do nosso show de bola, da nossa jornada esportiva, que teve a narração do André Luiz Mendes, os meus comentários, o plantão e a reportagem do Bruno Mendes, a produção do Luiz Ferreira e do Antônio Geron. Tivemos aí na equipe técnica o Jorge Brum, Roberto Barrucho, o Carlito Gondim, nossos colegas de Brasília. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora para esse Flamengo 0, Atlético Mineiro 0. Meu boa noite para o Rio de Janeiro, meu boa noite para todo o Brasil. Tchau! Ricardo.
Você vibrou com mais uma jornada esportiva da Rádio Nacional. Futebol sem fronteiras.